Salve, rapaziada, aqui é o Hazuki e esse é o Perdão pelo Vacilo número 47, gravado aqui e ao vivo também no dia 26/2. Você que tá ouvindo aí no Spotify, pode estar pegando um pouco depois porque eu tô esquecendo de subir os vídeos, os negócios lá. Tô esquecendo de subir o áudio e o vídeo lá no podcast Spotify, que é onde tem alguma audiência o podcast. Olha que vacilo. No YouTube mesmo, que é onde eu faço ao vivo e deixo lá gravada a live, tem sempre vídeo. Mas não tem inscritos e eu nem divulgo, tá ligado? Agora, no Spotify que tem mesmo alguém, uma galera, né? Uma galera não, né? Tem algumas pessoas que acompanham por lá. Eu tô falhando e tô deixando de pôr lá. É difícil assumir que você tá falhando, né? Você está falhando na hora H? Você falha na hora H? Muito bom. Esse aqui que tá tocando é o instrumental de What I Am Gonna Do, de Tyrese. O Tyrese é o Tyrese Gibson, né? Que é o ator que faz o personagem... Como é o nome do personagem? Do Velozes e Furiosos. Que ele faz o alívio cômico lá ao lado do Ludacris. Luda... Deixa eu ver se aparece aqui. Alter Ego. Eu não lembro o nome. Queria lembrar o nome do personagem, né? Eu conheço como Tyrese. Quando ele aparece na tela, fala: olha lá o Tyrese. Porque nós somos íntimos, né? Um negão bonito. Eu queria ser um negão bonito esse aqui, viu? Negão bonito. Não tem pra que você negar, né? O cara fala, um pouco homossexual falar isso aí. Não, não. O homem negro é, via de regra, ele é bonitão. Ele tem aquela genética lá de ter músculo e... né? E... eu acho, eu gosto. Queria ser negão. Tem até uma música sobre isso que diz lá que eu queria ser negão e tem um pauzão enorme. Pra quem é fã de Fernando Lacrio, já ouviu essa música aí? Inclusive, vou ver se eu toco no final aí. Mas eu sempre esqueço, né? Eu falo que eu vou tocar, mas esqueço. Bom, como eu falei no episódio passado, que eu gravei agora há pouco, no dia de ontem eu estava na Praia da Lagoinha, em Ubatuba. Mas em São Paulo rolou o evento de apoio a Jair Bolsonaro, acho que é isso, né? Na Avenida Paulista. E na volta ali, quando eu tava na estrada parado no trânsito, eu consegui colocar ali no multimídia do carro um pouco da transmissão ao vivo do evento. Vi os Pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia, eu sei que ele é um malaco, tá ligado? E eu nem sou evangélico. Mas se ele estiver falando, eu paro o que eu estiver fazendo e é um show. Cara, porra, que cara. Eu acho muito legal, cara. Eu gosto, né? Dessa presença de palco da galera, né? O pessoal começa que consegue dominar a plateia, eu acho uma coisa muito mágica, muito incrível e sobre-humana. É uma coisa que tem, com certeza, se tiver alguma coisa além da nossa existência, é o que rege ali a pessoa num palco, né? Eu acho. É a pessoa que consegue falar em público e dominar a plateia. Então eu gosto muito do Silas Malafaia, é um objeto de estudo. Grita um pouco? Grita. Fala muita groselha, às vezes fala, mas fato é que ele tem a plateia na mão e aí tinha muita gente. Alguns vão dizer que flopou, outros vão dizer que tinha 100 milhões de pessoas. É sempre um exagero, né? Nunca é uma coisa coerente, né? A gente não pode confiar nas informações, infelizmente. Mas o fato é que tinha bastante gente. E aí quando ele começou a falar, a galera veio. Yeah! E não sei o que lá. E a galera Silas Malafaia, mano. Parabéns pra ele, viu? Parabéns. Não sei se ele tá usando a melhor forma ali. O poder. É o poder, né? É o que a gente tem mais próximo de um super-herói. É um cara que sobe num palco e consegue hipnotizar uma plateia. Acho animal, né, mano? Ele chega lá e aí ele fala: bom dia! Aí ele fala: não, não, pessoal, ó, sem manifestações. Aí fica todo mundo se segurando ali, fica falando, a galera quer ir junto com ele naquela emoção e não pode ir, porque acho que não podia influenciar a plateia, né? Não podia influenciar a... Eu não sei, o Bolsonaro tá com uma treta aí, eu não vejo jornal. Eu sei por cima, né? Quanto mais jornal você vê, isso aí foi um duro aprendizado da minha vida. Quando eu era criança, eu queria jogar o meu Master System, mais ou menos ali na hora da... Tem um... Eu não sei se isso acontece ainda, mas tem ali uma... Tinha, né? Na época que as pessoas só tinham uma televisão em casa. Tem ali uma hora mágica entre a novela das 7 e a novela das 8 que não passa a novela. E aí você tem aquele pequeno espaço de tempo, né? Que é geralmente quando a sua mãe te serve a janta, que ela sai daquele transe da novela e fala, nossa, eu tenho uma família pra cuidar. Ela vai te serve a janta. E durante o horário que passa ali o SPTV segunda edição e o Jornal Nacional, não tá passando novela. Aí você fala, posso usar a televisão? Rapidão? Pra jogar um Alex Kidd? E às vezes rola, e às vezes... Na maioria das vezes, a mãe que não queria abrir a posse ali da televisão, ela falava, não, a gente tem que ver o jornal pra gente se informar, senão a gente vai ficar desinformado. E eu aprendi isso aí. E teve uma época que eu falei, não, eu quero ser um cara mais inteligente, então eu vou começar a acompanhar o jornal e ver o jornal. Até que realmente eu fiquei mais inteligente e vi que quanto mais o jornal eu via, mais burro eu ficava e desinformado. Porque o jornal, ele tem o seu... A emissora, né? O veículo, ele tem o seu viés e ele vai te levando. E aí é aquele negócio, cada escolha uma renúncia. Isso aí também foi muito difícil de aprender. Cada escolha uma renúncia. Relutei pra aceitar, mas é verdade. Cada escolha uma renúncia. Se você assistir um jornal de uma televisão, você deixa de ver a do concorrente, que é outro Brasil, tá ligado? Em um o PCC tá dominando, no outro tá tudo bem com o PCC e o problema é a fome no... A prostituição infantil na Ilha do Marajó e não tem PCC. Aí você fala, nossa, mas que... Caraca, né, mano? Qual Brasil que eu escolho? Vou escolher esse aqui que não tem PCC em São Paulo, que é onde eu moro, mas tem prostituição só lá longe no Marajó. E aí você fica o quê? Alienado, achando que tá tudo bem e não tá. Aí eu tentei fazer o quê? Vou ver um pouquinho de cada pra eu ter um contraste. E aí eu cheguei à conclusão que eu tava perdendo muito tempo e quanto mais televisão eu via, menos eu sabia. Então eu parei, eu não vejo mais, só vejo as manchetes, algumas coisas aí. E acho muito engraçado quando você começa a perceber essas nuances, essas... Você começa a ver essas diferenças, essas nuances, né? E parece que você tomou um remédio e aquela doença não te pega mais. Tipo como você pega um sarampo uma vez e aí você não pega mais o sarampo, porque você já tá imunizado. Né? Mas aí eu joguei aqui no Gemini pra ele fazer um resumo pra mim do que deu. Tá alto, hein? Pera aí. Pra fazer um resumo aqui pra mim. Do que deu, ó. Aí eu não sei qual que é a fonte. Se bem que ele fala aqui, ó. Revista Oeste. Revista Oeste já puxa a sardinha pro... Achei legal a reunião de fontes aqui do Gemini. Né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos ver aqui. Opa, fui pro Fadeu. Até a próxima, pessoal. Ó, eu vacilando aqui, ó. Deixei o microfone aberto aqui, ó. Agora que eu vi que eu deixei o microfone aberto na tela final aqui. Aí eu termino o podcast e começo a falar várias groselhas que não pode ir pro ar. E eu acho que não tá. Pera aí, deixa eu arrumar aqui antes. Ó, ainda bem que eu vi, ainda bem que eu errei. Foi o erro do bem. Então, o Gemini aqui nos mostra, nos diz... Que... O evento... as fontes, né? A Revista Oeste, que é mais à direita. Aí tem a CNN Brasil, que não foge, não sai de cima. A Folha, que tá mais pro lado ali da situação. E o Globo, que tá mais pro lado da situação. Então a gente vai ter aí informação, né? Vamos ver se tá balanceado. Convocação e expectativas. O evento foi convocado pelo próprio Bolsonaro através das redes sociais com foco em um tom pacífico de união nacional. Fato. A expectativa era de grande mobilização com a presença de políticos aliados e apoiadores do ex-presidente. Fato. Tá bom. Eu achei que foi muito político discursar lá e faltou personalidades, eu acho. Influenciadores, né? Gente ali de fora da política, mas... É, no line-up ali da... Né? Porque a esquerda, ela tem praticamente toda a classe artística do lado dela e dá a impressão que o... A direita, né, do Bolsonaro não tem. Mas aí tá falando que a realização diz que o evento aconteceu na tarde do domingo, já sei. O número de participantes foi... Aí já começa a palhaçada, né? O número de participantes foi estimado em 100 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Não faz o melhor sentido. 100 mil pessoas tinha... Falaram que tem mais de tinha mais de 1 milhão. Também é um exagero, mas pelo menos umas 300 mil pessoas ali, pelas imagens que a gente viu, com certeza. Tá bom, 100 mil pessoas é bastante gente, tá? Vamos deixar por isso mesmo. Tá vendo? Aí você já começa a ver coisa. Eu vi 2 minutos do negócio e eu sei que tinha mais de 100 mil pessoas. Eu sou bombeiro, eu tenho aquele cálculo lá. Ah, por metro quadrado cabe tanto, pereira, pel. Mas esse vai ser o assunto de hoje. Que falaram que tem 100 mil pessoas e tem os que falam que tem 50 milhões e quantas pessoas que tinha. Podia trazer só informação. O ex-presidente discursou para a multidão defendendo seu governo e atacando seus adversários. Também não vi ele atacar adversário nenhum. Eu vi ele falar ali, né? Deu ali uma espetada ali um pouco na situação, mas ele nem atacou o adversário porque ele não pode atacar. Ele tá sob pena de ir preso aí, né, mano? Ele não ia atacar e piorar a situação dele. O ato contou com a participação... Tá. Eu queria saber quantas pessoas tem, mas já não vou saber. Temas abordados, reações. O evento foi recebido com entusiasmo pelos apoiadores que manifestaram seu apoio ao ex-presidente. Os críticos de Bolsonaro realizaram um processo, um contra-protesto nas imediações da Avenida Paulista. Isso aqui ninguém fala. Por quê? Porque deve ter sido uma merda, né? Vamos procurar melhor? Mais informações? Críticos do governo, vou procurar isso aqui. Críticos do governo realizaram contra-protesto na imediação da Avenida Paulista. Vou fazer uma busca aqui, ó. Pá. Ato a favor de Bolsonaro reúne milhares. Protesto contra Bolsonaro ocupa a Avenida Paulista. Isso é 2021. Mas espera aí, esse aqui contra a Avenida Paulista, ó. Esse aqui é da galera da esquerda. Fala pra mim, não tem mais de 100 mil pessoas aqui? E o do Bolsonaro tá maior que isso aqui, cara. Sem querer puxar sardinha, né? Que eu também. Protesto. O foda é isso. Você pede notícia no Google, ó. Vem umas de 2021. Que me interessa saber isso, velho? Vamos ver aqui. Aí, aqui não tem como você filtrar e tal. Então rolou o protesto contra, mas não foi noticiado amplamente. Tanto é que eu nem tava sabendo e não deve ter dado muito certo. Se desse certo, eles estavam falando, né? A galera que é contra Bolsonaro. E vice-versa também. Eu quero deixar bem claro aqui que os dois lados aí são bem peçonhentos. O evento repercutiu na mídia nacional e internacional com destaque para o discurso de Bolsonaro e a grande mobilização do público. Eu não vi, mas aposto que no Fantástico ou falaram en passant ou deram a distorcida ou então... Abafaram, né? Tentaram abafar uma notícia importante. Independente de a favor ou contra, um ato grande assim, em plena Avenida Paulista, que é a avenida mais importante do Brasil, né? Politicamente, vamos dizer assim. Você conseguir reunir tanta gente, né? Gente que, inclusive, que veio de caravana de ônibus de outros estados. Queria saber quantas pessoas vieram. Quantas pessoas vieram de fora. Qual que é a delas, tá ligado? Porque às vezes elas estão no mesmo bar que eu. Elas são mais à direita, mas também não são exatamente paga-pau do Bolsonaro. Não são bolsonaristas, tá ligado? Eles só vieram ali pra... Ou então eles não, nem são de direita, mas eles são contra o Lula, contra a política do Lula. A gente não tem acesso à informação. Isso que é foda, tá ligado? O evento representou uma demonstração de força do bolsonarismo. Daí, tá vendo? Já não gosto. O que é um bolsonarismo? Se o cara não é... Se o cara... se o cara não apoia a política do presidente atual, do Lula, ele é automaticamente um bolsonarista? Eu adoraria que tivesse uma outra opção ao Bolsonaro, que eu acho ele um completo retardado mental, né? Só que tivesse ali a defesa de pautas mais conservadoras, que eu, como sou um homem de família e um pai de família, acho que tá alinhado com o que eu quero pro meu país. Se tivesse alguém além do Bolsonaro, eu apoiaria. Gostaria que... Inclusive, esse negócio dele tá inelegível, pode ser maneiro, né, mano? Porque ao mesmo tempo que ele pode ser o cabo eleitoral dessa pessoa, eu não preciso votar no Bolsonaro pra votar em alguém mais à direita. Pra mim é o ideal. É o melhor dos dois mundos. Falam até da esposa dele, né? Talvez ela saia pra Senado e tal. Que se você analisar, ela tem um posicionamento ligeiramente ali mais pro progressismo, né? Com pauta de inclusão social para pessoas com necessidades especiais, alguma coisa ali que chega no meio termo entre aquela loucura do vamos entrar na favela e matar os bandidos e quem morrer no meio morreu, tá ligado? Ou então, não, vamos pegar esse bandido aqui e botar ele pra morar na nossa casa, que já é o oposto, né? Que é o que a gente vê hoje. Essa dicotomia me irrita um pouco. É, pessoalmente, isso é a minha opinião, tá bom? Ó, Jahulo. Quem quer alho? Lembra que tinha uma paródia? Já. Nananã. 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 Oh. Legal. É uma versão ruim, né? Parece que é um aluno de teclado do primeiro ano que fez essa. Vamos ver um pouquinho. Legal. Gosto muito do rap dos anos 90, né? Ainda sem muito recurso tecnológico, quer dizer, bastante recurso tecnológico, mas não que nem hoje, eles eram mais criativos, né? O que eu tava falando? O discurso do Bolsonaro tá de cara que o ex-presidente pretende manter o seu protagonismo na política nacional. Claro, faz sentido ele abrir mão. Isso é normal, dado o fato, né, que durante anos, até hoje, né, será que... Até hoje eu acho que o Lula é o maior cabo eleitoral do Brasil. Então ele consegue se eleger e ele consegue influenciar e trazer votos para quem ele apoia, né? Porque ele é um cabo eleitoral importante, assim como o Bolsonaro. O evento também evidencia a polarização política no Brasil. O evento evidencia a polarização política no Brasil? Eu acho que não. Com os dois lados se mobilizando em atos públicos. Não concordo. Porque quando o lado... Os dois lados se mobilizando em atos públicos. Quando a esquerda faz os seus eventos, é sempre aquela palhaçada. Tem que, né, pagar pro cara aí. Aquelas coisas que a gente sabe, tá ligado? Não tô aqui puxando sardinha. Mas... A colaboração espontânea, a presença, o comparecimento espontâneo da galera da direita em atos públicos é significativamente maior do que o da esquerda. Não quer dizer que, então só porque vai mais gente na passeata do Bolsonaro, a eleição foi forjada, porque se tanta gente votou no Lula, por que as manifestações dele não tem tanta gente ou mais gente? Esse argumento não serve, porque às vezes a galera da direita é menos engajada politicamente, ela só vai votar, entendeu? Ela vai votar e entrega na mão. Faz até sentido, né? Porque quem é mais à esquerda quer um Estado maior e mais presente. Então, se você quer um Estado mais presente, você vota e confia, né, que aquele Estado mais maior, mais presente e mais atuante vai cuidar das coisas para você. Você não precisa ficar indo na rua, protestando ou fazendo ato a favor. Porque é isso que você pediu na urna ali. Você votou para você ter mais intervenção do Estado e que o Estado cuide de algumas coisas para você. Faz sentido, então... A esquerda convocar pra você ir em ato público, a pessoa não ir, entendeu? É alinhar. É isso que eu gosto, da coerência, caraca. Coerência. Aí o cara voltou pra isso, pra ele não precisar se preocupar e deixar tudo na mão do político. Então ele não vai. É óbvio, a mobilização no ato público da esquerda vai ser menor, vai ter menos gente lá, né? Mas, assim, não tô negando, óbvio, né? É, evidencia a polarização, existe a polarização, o evento em alguma medida mostra isso pra gente, mas não cabe a comparação, né, de mobilização de esquerda e de direita. O problema, na minha opinião, isso é muito discutido lá nos grupos que eu participo aí, que fatalmente cai. É grupo de mulher pelada e meme. Do nada começa uma discussão política, e o que eu bato sempre na mesma tecla é que a direita nunca mais vai voltar pro poder, porque eles ficam ali, eles acham que o Brasil acho que o Brasil é só. Tem que ser só de direita e o resto foda-se. No coração do cara que é o bolsonarista mais hardcore, por ele, botava o Bolsonaro lá na cadeira e a gente vai exterminar todo mundo que votou no Lula. Boa parte votaria a favor. A gente vai fazer um gradil, tá ligado? A gente vai pegar a região norte e nordeste, fazer uma cerca igual daquela que divide os Estados Unidos do México. E aí, né? E aí quem quiser ser Bolsonaro vem pro Brasil do Sul. E quem quiser ser Lula fica lá. E aí vocês vão ver, aí não vai ter polícia, aí não vai. Aí bota o cara numa situação de subhumanidade. Muito. Falo isso do coração. Pessoa de direita tem que se. Pessoa mais radical de direita. Mais radical é foda. Mais alinhada à direita tem esse pensamento. Fala, não, ou vem com nós ou vai se fuder. A esquerda não, ela é melhor no marketing. Ela é melhor, porque ela tem aqueles discursos da empatia, entendeu? Eu não sei se estou conseguindo me expressar. A esquerda, ela se preocupa em trazer o voto da direita, em pegar o cara da direita e trazer ele pra cá. Então ele fala, ó, como a gente é legal, tal. Ó, melhorei isso aqui, melhorei aquilo ali. Pô, vem com a gente, entendeu? E trazer o pessoal da direita pra esquerda. O pessoal da direita, eles ficam ali entre eles e eles querem que a esquerda se foda, que eles desapareçam do planeta Terra. Eles não vão lá e falam, pô, ó, entendi o seu lado. Você, que durante aí a era do Lula aí, durante os mandatos do Lula, você era aí um funcionário de fábrica, que você saiu lá do cu do norte, você veio lá do Sergipe, do Pará, da Bahia, do Nordeste ali, do Rio Grande do Norte, pra tentar a vida aqui, chegou aqui sem um pano de bunda, sem um pardal pra dar água, e durante a era Lula você conseguiu trabalhar, você conseguiu comprar sua casa, você conseguiu botar uma mobília na sua casa, você conseguiu formar o seu filho numa faculdade, e por conta disso, esse período representa pra essa galera, né? Eu falo, tô me referindo à galera nordestina, né, que veio tentar a vida aqui, porque isso aí é uma coisa que eu vi acontecendo, né? O meu pai, ele nos meados dos anos 90, ele era funcionário normal, trabalhava numa empresa, né? Trabalhava na Filco Itachi, que hoje é só Filco, né? Depois virou Itautec, agora é só Filco. Ele trabalhava na Filco, ele tava muito bem ali, sendo CLT, mas ele foi mandado embora. E, cara, anos 90, o desemprego era uma coisa terrível, né? Era muito difícil arrumar emprego, independente de profissionalização, de tempo de carreira. Para todo mundo era difícil arrumar um emprego. Então, quem tava empregado tava suave. Meu pai foi mandado embora. No outro dia, um outro funcionário foi mandado embora também. E eles, no outro dia, meu pai é foda, mano. No outro dia, eles abriram uma empresa. Ele tava sendo mandado embora e falou, vamos montar uma empresa? Pra gente não precisar entrar nessa fila de desemprego. Eles montaram uma empresa pra conseguir ali, né, mano? Aquele ano foi difícil pra minha família, faltou uma grana e tal. Mas, depois de bastante trabalho e tal, do meu pai e do sócio dele, eles conseguiram montar uma empresa e começaram a contratar gente. Naquela época, era muito mais barato você contratar a galera que vinha do Nordeste para São Paulo. E daí que nasce o preconceito e um pouco de raiva do paulistano contra o nordestino. Que agora já tá se diluindo, né? Porque o nordestino já tá aqui, os filhos do nordestino já são os paulistanos de hoje. Mas naquela época o pessoal tinha raiva, porque o pessoal, a galera vinha do Nordeste pro Sul e fornecia uma mão de obra mais barata em São Paulo, e no Rio de Janeiro e mais pro Sul, onde tinha mais mercado de trabalho. E a galera que já é, vamos dizer, natural de São Paulo ficava com raiva, né? Ficou magoada. Beleza, mas para encurtar a história, aí meu pai começou a contratar, e aí eu vi esses nordestinos, né? Eles fizeram parte da minha vida. Eu era criança e vi os caras, eles vieram para São Paulo, moravam em cortiço, né? Em condições ali muito difíceis, né, mano? A vida dos caras era trabalhar mesmo e tentar sobreviver. Aí, beleza. Nessa aí, era o Collor, plano Collor. Aí foi Fernando Henrique. Aí o Fernando Henrique já deu uma ajustada, já deu uma melhoradinha. Aí entrou a era do Lula, né? Então, primeiro mandato Lula, segundo, o primeiro Dilma. Nesse período, o cara saiu de morar no cortiço pra casar, ter a própria casa dele, tá ligado? E eu fui acompanhando essa timeline, essa vida dessa galera e essa ascensão social, essa ascensão financeira do cara, que não chegou a ficar rico. Mas não é difícil o cara da direita entender que o cara chegou aqui sem nada naquela época e depois de 4 governos de PT, a filha dele é uma nutricionista. O filho é um advogado, né? Ele que se espremeu em busão a vida inteira, hoje ele tem um carrinho dele. Às vezes ele tem um carrinho dele, a filha dele tem um carrinho, a mulher tem um carrinho, ele tem 3 carrinhos. Ele mora num predinho, ele paga o condomínio, tem playground. O neto dele não sabe, não vai saber. Embora talvez nunca seja rico, nunca seja independente financeiro, tenha independência financeira, nunca vai saber, nunca vai passar o que ele passou de escassez, em nível de escassez, tá ligado? E a galera que é bolsonarista não entende isso, não entende por que assim. Mas o cara é ladrão. Daí o cara é ladrão. Você prefere o quê? O Bolsonaro que não é ladrão e nunca te ajudou em nada, ou o Lula que é ladrão, mas na cabeça dos caras, na matemática dos caras, que faz sentido. Tô falando aqui, faz sentido, no psicológico do cara faz sentido, ajudou você na sua ascensão, ajudou você a ter uma família e poder viver com certa dignidade. Tô comparando o Brasil anos 80, 90 com o Brasil anos 2000 e 2010. Atenção, né? Tô falando que ficou tudo bem. Mas, cara, a melhora foi absurda. Pode ter sido só uma questão de tempo e talvez o governo do PT tenha só atrapalhado? Pode, mas na cabeça do cara, o Lula ajudou. E aí a direita não vê isso e não tenta puxar o cara e falar, não, mas ó, por outro lado, a gente, durante o governo do Bolsonaro, o Paulo Guedes fez umas políticas aqui que melhorou bastante pra todo mundo e ficou legal, não precisou tirar nada de ninguém e tal, o pobre continua sendo assistido, trazer argumentos e trazer o cara da esquerda, não. A direita só fica ali na direita falando mal do cara. Ah, olha lá o vagabundo. Ah, é porque todo mundo que votou no Lula é burro e ignorante e jumento, tem mais é que se fuder e pobre. Cara, 51% da população, pelo menos, né? Não é possível, cara. Quanto que é isso? Cento e... A gente tá em 250 milhões de habitantes? 125 milhões de pessoas no país que você mora. Uma pessoa em cada duas é um pobre, burro, ladrão. Não bate a conta, não fecha. Então, é muito difícil. Eu acho que pra mim a direita, infelizmente, nunca mais vai ter um presidente eleito. E vai ser sempre essa palhaçada. Me estendi, falei 30 minutos aqui, falei, mas foi gostoso, viu? É legal. É legal que eu não sou especialista em porra nenhuma, mas eu fico aqui, enquanto eu vou falando, eu vou pensando nas coisas, pensando na vida, o que é muito melhor do que você ficar assistindo um noticiário aí que tenta te manipular. Seja, vou ser justo aqui, seja da Revista Oeste, que só fala bem de direita, seja da Folha e do Globo, que só fala mal da direita e fala bem da esquerda. Tá ligado? Acho que falta mais um pouco disso aqui. Você parar sozinho contigo, ouvir uma musiquinha ali e pondo pra fora o que você acha pensando nisso aí. Falta um pouco isso aí. A gente não tem mais tempo. A gente fica com a cara no celular, tão preocupado com o Instagram, tão preocupado com a notícia. É notícia 24 horas, o cara bota lá na Globo News, na Jovem Pan News, que seja, na CNN, fica lá 24 horas e fala, não, se eu parar aqui pra pensar, eu vou deixar esse cara pensar pra mim. Eu vou deixar esse comentarista aí da rede de notícia pensar pra mim e me falar o que eu tô achando. Para um pouco pra pensar. E... Não pra chegar no meio termo, mas pra gente chegar aí no melhor que a gente pode ser, que é um ser humano racional, tá ligado? A gente não é boiada, não, que vai ouvindo um berrante, né? O berrante da a gente é uns boi, que o berrante é a não sei o que, Sadi. A Sadi fala, o cara vai seguindo. Ah, o Jovem Pan lá, eu não sei quem tá na Jovem Pan. Um cara lá da Jovem Pan fala lá, ah, é porque o Bolsonaro é top demais. Tá ligado? E vai aquela boiada seguindo. No final, todo mundo é boiada. E a gente tá muito de vacilação. Vamos parar um pouco sozinho ali na hora de fazer o cocô, pelo menos. Não leva o celular e fica pensando no seu país, na sua vida e na vida das pessoas que você viu o que aconteceu nos últimos 30 anos. E ver se muda alguma coisa.